Suprema Corte do ZEUA autorizações legais contra bens americanos confiscados por Cuba. Este texto apresenta a Havana Docks Corporation como foco desta pauta. A decisão da Suprema Corte do ZEUA autorizações judiciais sobre bens confiscados por Cuba. A medida foi apoiada pelo governo de Donald Trump e pode abrir caminho para reivindicações similares contra outras empresas que usaram propriedades confiscadas. O caso surge num momento de tensões entre ZEUA e Cuba, com questões humanitárias e políticas em jogo. Suprema Corte do ZEUA abre caminho para ações sobre bens confiscados em Cuba. Havana Docks pode buscar compensação pelas docas confiscadas em 1960. Decisão pode incentivar outras reivindicações de propriedades expropriadas caso envolve turismo de cruzeiro e tensões políticas entre ZEUA e Cuba. E Showmobil pode ter litígio semelhante ainda a ser decidido. Corte Suprema do ZEUA autorizações sobre bens confiscados em Cuba e favorece Havana Docks. Decisão abre caminho para litígios similares contra empresas que usaram propriedades expropriadas. A Suprema Corte do ZEUA, em decisão de 8-1, autorizou que Havana Docks Corporation prossiga com ações de indenização contra grandes companhias de cruzeiro por uso de docas em Havana que foram confiscadas pela Cuba na década de 1960. A decisão não julga o mérito, mas permite que o processo continue. O caso pode abrir precedentes para outras firmas com ativos apreendidos pela expropriação. As empresas citadas pela Havana Docks incluem a Royal Caribbean Cruises Miami, Carnival Corp., Austrália, Norwegian Cruise Line, Odins Noruega e MSC Cruises Suíça. Elas atracaram seus navios entre 2016 e 2019, durante um breve afrouxamento das restrições de viagem em docas que a Havana Docks operava desde 1928. A empresa tinha direito de uso até 2004, mas o regime comunista retomou o controle das instalações em 1960 sem compensação. Contexto legal e histórico: o governo do ZEUA, sob apoio do presidente Donald Trump, argumentou que permitir indenizações por bens confiscados, conforme previsto pela lei historicamente conhecida como Helms-Burton, é uma ferramenta de política externa para desencorajar investimentos em Cuba. A maioria da corte, com a opinião de que a posse de propriedades manchadas por uma expropriação passada pode levar ações contra usuários dessas propriedades, abriu espaço para que as empresas acionem quem utilize tais bens. Segundo o veredito, a Havana Docks precisava apenas demonstrar que as companhias de cruzeiro haviam usado uma parte da propriedade da empresa ou de seus direitos sobre ela. A dissidência ficou por conta da juíza Helena Kagan, que sustentou que as docas pertenciam ao governo cubano desde o início e que os direitos da Havana Docks expiraram em 2004, antes do uso pelas cruzeiros. Aspectos históricos e implicações operacionais: historicamente, antes da Revolução de Fidel Castro, empresas americanas controlavam grande parte da geração de energia, telecomunicações e várias atividades industriais em Cuba. Em 1971, a Comissão de Liquidação de Reclamações Estrangeiras reconheceu a Havana Docks como credora de cerca de US$9,1 milhões, valor atual próximo de US$100 milhões, montante que permanece não pago. Ao todo, a comissão certificou aproximadamente US$1,9 bilhão em reivindicações de milhares de requerentes. A legislação que permite tais ações nasceu com a Lei Helms-Burton de 1996. Ela legitimava que cidadãos ou entidades do ZEUA processassem diretamente o governo cubano por uso de bens confiscados, embora presidentes possam suspender essa disposição por razões diplomáticas. Segundo o contexto apresentado, esse mecanismo foi ativado pela primeira vez pelo governo Trump em 2019, abrindo espaço para litígios como o da Havana Docks. Conclusão: este artigo aponta que a decisão da Suprema Corte do ZEUA, ao autorizar que a Havana Docks siga com ações por bens confiscados, estabelece um novo marco jurídico. O veredito sinaliza um precedente que pode estimular outras empresas a buscar compensação por ativos expropriados, elevando incertezas para o setor de cruzeiros e para a capitalização de empresas com exposições nesse tema. Para Havana Docks, a decisão não julga o mérito, mas permite a continuidade do litígio e pode pressionar as companhias de cruzeiro a considerar acordos. O caminho pode afetar players como Royal Caribbean, Carnival, Norwegian e MSC, abrindo possibilidades de reivindicações semelhantes. Além disso, o caso reforça a sensibilidade diplomática entre o ZEUA e Cuba, incidindo na política externa, no turismo e no investimento. Em síntese, ativos confiscados continuam a influenciar a jurisdição e a geopolítica, exigindo que as partes equilibrem justiça histórica com pragmatismo político na busca de resolução. Perguntas frequentes: o que a Suprema Corte autorizou exatamente? Em 8-1, a Corte decidiu a favor da Havana Docks. Ela permitiu que litígios sobre bens confiscados pela Cuba em 1960 continuem. A decisão não resolve o caso, mas deixa as ações seguirem no tribunal. Quem pode mover ações por essa decisão? Americanos ou empresas no EUA que dizem ter direito aos bens confiscados podem entrar com ações. A lei Helms-Burton dá esse direito com regras. A decisão abre caminho para mais casos. Qual é o papel da Vanadox Corporation neste processo? A Vanadox processa as linhas de cruzeiro que usaram as docas confiscadas. A empresa já recebeu o reconhecimento inicial de uma reclamação. A decisão permite que o litígio continue. Qual é o impacto para outras empresas com bens confiscados? Empresas que usaram bens confiscados podem enfrentar mais ações. A decisão pode abrir precedentes para reivindicações parecidas. Isso pode levar a acordos ou pagamentos. Como isso se relaciona com a tensão EUA Cuba e questões humanitárias? O caso surge enquanto a pressão política entre EUA e Cuba. A decisão foca em propriedades, enquanto discussões sobre embargo e ajuda humanitária seguem. Mostra o peso dos ativos confiscados na política.